Senhor presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, senhores senadores aqui presentes. Por volta das 18 horas de hoje, a senhora senadora Cátia Abreu, falando em nome da liderança do D, utilizou aqui um texto de um artigo, de um articulista do jornal É o País, lá da Espanha, para tentar agredir as instituições brasileiras, dizendo de que elas não funcionam e que exatamente por isso a corrupção hoje é uma regra geral no Estado Nacional brasileiro. Lamento muito quando setores da oposição resolvem lançar mão de um texto, de um artigo, de um articulista da Espanha, que a gente não sabe com que interesse ele foi redigido, para que venha agredir as nossas instituições. Quero aqui registrar de que o Ministério Público Federal brasileiro tem tido uma atuação afirmativa, uma atuação de defesa dos interesses nacionais. E os dois últimos procuradores-gerais da República, o cearense Antônio Fernandes de Souza, que por ali chegou sendo o mais indicado da sua categoria, nomeado pelo senhor presidente da República por duas vezes e homologado pelo Congresso Nacional, fez um excelente trabalho, pondo fim à velha tese do engavetador-geral da República, que era a posição tida dessa procuradoria até 2002. Em seguida, um outro cearense, o nosso procurador Roberto Gurgel, que está completando os seus dois primeiros anos, e novamente a sua categoria o indica para que ele permaneça por mais um período à frente da Procuradoria. O seu nome foi indicado pela senhora Presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff, ao Congresso Nacional, ao Senado Federal. Lemos ontem toda a sua exposição e o relator é favorável à sua continuidade. Deveremos, no retorno dos trabalhos, ouvi-lo e, em seguida, trazer ao plenário do Senado Federal. E não tenho dúvida de que o Senado vai aprová-lo em face do excelente trabalho em que o Ministério Público Federal e que a Procuradoria-Geral da República tem feito em defesa dos interesses nacionais, punindo aqueles que erram, mas fazendo justiça a um povo que trabalha muito, que é o povo brasileiro, para levar esse país a ser a quinta potência econômica do planeta. Somos hoje a sétima potência econômica do planeta e devemos isso ao nosso povo, às nossas instituições. Quero registrar de que esse mesmo discurso que ouvi aqui hoje, patrocinado por alguns articulistas também, na década de 60, na década de 50, contra um dos melhores presidentes da República, o nosso presidente Juscelino Kubitschek. Não devemos nunca esquecer, senhora senadora Cátia Abreu, de que o sucessor do senhor Juscelino Kubitschek fez a campanha com uma vassoura, dizendo que tinha como objetivo varrer a corrupção do Brasil. E, em seguida, nós tivemos um período muito crítico da nossa história, que foi o golpe de Estado de 64. E esse golpe de Estado, durante todo esse período, teve como sustentação política principalmente a Arena, o partido da época de sustentação. Esse partido, a Arena, quando perdeu a credibilidade brasileira, mudou de nome para PDS no início do processo da abertura política brasileira. Posteriormente, mudou de nome novamente para PFL. E, em seguida, este muda de novo de nome para D. E eu tenho visto na imprensa de que a senhora senadora Cátia Abreu está agora deixando o DEM e indo para um novo partido, porque não acredita mais nas propostas, talvez seja por isso, em que ela defendeu em palanque, junto ao seu eleitorado, está mudando de nome. Este senador, José Pimentel, tem uma única filiação partidária. Me filiei ao meu partido, ao Partido dos Trabalhadores, ainda no movimento PRO-PT, em 1979. E tenho muito orgulho do que esse partido tem feito e não preciso esconder a legenda do meu partido para tentar manter uma coerência política de 17 anos. 16 anos como deputado federal. Estou no primeiro mandato de senador da República e devo isso ao meu povo, ao povo do Ceará. Portanto, a senhora Cátia Abreu, ao fazer as suas argumentações, deve refletir um pouco mais o que pretendem esses articulistas de órgãos internacionais, principalmente no momento quando esses países estão passando por uma grande crise econômica. A Espanha não é novidade, tem um índice de desemprego próximo aos 20%, enquanto o Brasil tem um índice de desemprego hoje em torno de 6%. Estamos recebendo no Brasil muitas mão de obra que estão vindo para cá à procura de trabalho, solicitando aos nossos órgãos competentes para que nós possamos aceitá-los como nossos trabalhadores. Quero aqui registrar o papel da Polícia Federal Brasileira, em que no nosso governo, no governo do presidente Lula, no governo da ministra Dilma, tem aumentado significativamente o seu efetivo, e esta polícia tem sido objeto de orgulho de toda a sociedade brasileira, principalmente no combate à corrupção. E quero registrar de que ninguém chega ao parlamento corrupto. As pessoas já eram antes. Aqui, nós simplesmente tomamos conhecimento, debatemos e tiramos aquela veste em que até então ele utilizava. Quero registrar o papel do Poder Judiciário, que tem sido eficaz no combate à corrupção e os poderes constituídos do Brasil nesse aspecto. Portanto, a senhora senadora Cátia Abreu, ao ler esses artigos, tem toda a liberdade, mas deve fazer uma reflexão para saber quais são os interesses em que esses articulistas têm em tentar trazer um manto de posturas para um país que gera emprego, tem crescimento econômico, com inclusão social e com distribuição de renda. Mas, senhor presidente Paulo Paim, a nossa exposição de hoje tem como objetivo abordar os 100 anos da cidade de Juazeiro do Norte, uma cidade que nasce através do binômio trabalho e fé, e que tem no padre Cícero Romão Batista o seu primeiro prefeito, o seu construtor e a sua maior referência. Esta cidade, que completa 100 anos de existência no próximo dia 22 de julho deste ano. Esse município é um dos maiores municípios do meu estado, o estado do Ceará. E ali, ao longo desse período, a partir da República Velha, do final da monarquia, no início da República Velha, nós passamos a ter inicialmente uma vila, em seguida um distrito, e a sua emancipação saindo de um espaço em que o Crato era a sua sede principal. Esse bravo padre, que é referência dos mais pobres, dos mais sofridos, dos desvalidos na região Nordeste, resolve enfrentar as oligarquias da época, participando de toda uma vida política, mudando os hábitos. E quando se elege prefeito, em que passa a ter uma articulação política na República Velha muito forte, na nossa região, resolve enfrentar os coronéis, a corrupção, aqueles que até então, embora tendo fim da escravidão, mas continuava mantendo a escravidão nas suas grandes propriedades. Ele faz esse debate e passa a dizer de que a principal fonte de escravidão que nós tínhamos no estado do Ceará, ao lado do jagunço, era também a retenção dos olhos d'água, dos poços d'água, dos riachos e dos rios temporários que estão no semiárido do nosso Ceará, do nosso Nordeste Setentrional, onde está exatamente o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e parte do Pernambuco. Esta liderança carismática, religiosa e política revoluciona o nosso Ceará, o interior do Ceará. E esta região passa a ter uma presença política muito forte na vida do estado do Ceará, ao lado de uma série de lideranças. E este processo, ele evolui, e hoje essa cidade, que completa 100 anos de existência, é um grande polo intelectual, com universidades públicas e particulares. Temos ali mais de 20 cursos superiores hoje ministrados para uma população que tem no seu entorno algo de 1 milhão de habitantes. E Juazeiro do Norte é exatamente esse grande polo, um polo cultural, um polo intelectual e um polo religioso, e tendo um grande debate político naquela região. Assistimos durante o ano 3 grandes romarias dirigidas ao nosso Juazeiro do Norte. A primeira diz respeito ao dia em que o Padre Cício nasceu. A segunda, o dia em que ele faleceu. A terceira, a padroeira da nossa cidade, Juazeiro do Norte. Mais de 2 milhões de peregrinos vão anualmente ao Juazeiro do Norte. E é importante que as pessoas acompanhem essa forma simples, direta, de um povo que acredita no seu país, que acredita na sua região e que tem na religião um forte instrumento para alimentar a sua alma, para enfrentar as desigualdades, as desavenças, o sofrimento. E é em torno deste povo em que uma liderança nasce já nesse século XX, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e com a sua mãe sai do semiárido do Pernambuco, vem para o Sudeste, para São Paulo, e ali resolve, depois de uma batalha muito difícil, depois de adquirir uma profissão de torneiro mecânico, se tornar uma liderança sindical, uma liderança política. Foi eleito presidente da República e se transformou no melhor e no maior presidente de toda a nossa história. Portanto, o semiárido nordestino, o Nordeste brasileiro, está cheio de experiências de pessoas simples que vêm das camadas mais populares, em que trilham a vida, crescem e dão exemplo para o Brasil. Nosso Cícero Romão Batista, o nosso padre, na sua época, com a sua forma, com as suas limitações, fez história, e essa história continua sendo referendada por todo o povo nordestino, pelo povo do semiárido do Nordeste, em que todo ano algo em torno de 2 milhões de famílias, 2 milhões de pessoas de almas sofridas vão ao Juazeiro para referendar, alimentar sua alma e dizer: quero continuar trabalhando, defendendo este país, o meu país, o nosso Brasil. Com a palavra,
Vossa Excelência, permite.
Pois não, Suplicy. Vossa Excelência, que já esteve lá.
Quero cumprimentá-lo, senador José Pimentel, pela bonita homenagem que faz a Juazeiro do Norte por ocasião do seu centenário, e a homenagem que faz à história do padre Cícero, que, pelas razões de profundidade que Vossa Excelência aqui nos traz, se tornou o padroeiro desta multidão de nordestinos e de pessoas de todo o Brasil. Eu mesmo já estive lá em Juazeiro do Norte e pude testemunhar esta devoção daqueles peregrinos. Vossa Excelência cita 2 milhões de pessoas que por ano têm ido a Juazeiro para transmitir a sua oração a Padre Cícero e para fazer as solicitações de pessoas de um povo que acredita muito em nosso Brasil e que, felizmente, conforme Vossa Excelência salientou, pôde ter na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva alguém que saiu de lá, de Garanhuns, Caetés, para chegar a São Paulo depois dos 13 dias de viagem no pau de arara com sua mãe e sua família para encontrar seus pais e depois ter a trajetória excepcional que tem conduzido o povo brasileiro, primeiro com os 8 anos de mandato do presidente Lula e agora com o mandato alvissareiro da presidenta Dilma Rousseff, que em meio a tantas dificuldades que são próprias de um governo tem conseguido com muita firmeza a colocar o nosso país no rumo melhor, inclusive com muita firmeza diante de observações como aquela assinalada pela senadora Cátia Abreu, que Vossa Excelência comentou, descrita pelo jornalista espanhol, mas a firmeza da presidenta Dilma, inclusive ressaltada hoje no pronunciamento tinha um amigo dela, o senador Pedro Simon, mostrou como ela sabe resistir, insistir no bom caminho e as dificuldades vão sendo superadas. E, portanto, o povo brasileiro, que sabe se indignar diante dos problemas que nos afligem, percebem na condução da presidenta Dilma Rousseff firmeza na direção a mais correta. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Eu que agradeço o nosso senador Suplicy pelo seu aparte e queria, senhor presidente, registrar de que esta cidade, que se transformou grande, continua aberta para os seus peregrinos. Ali eles chegam, são acolhidos, participam dessa vida de fé. E o binômio trabalho e fé continua presente na casa, na alma e no coração de cada juazeirense, de cada nordestino. Exatamente por isso, ao completar 100 anos, no próximo dia 22 de julho, nós queremos registrar de que aquela cidade é orgulho de nós cearenses, de nós nordestinos, e é o berço do nosso Padre Cícero. Portanto, senhor presidente, eu quero estar acumulido o nosso pronunciamento nos termos regimentais para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.